O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 55. A gente chega toda segunda-feira à noite e depois esse programa, claro, fica para todos sempre em podcast no site da Trivela, no site da central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Yamin, ele que toma Coca-Colas como ninguém.
Alô você, alô Brasil, chegando! Você sabe que chegou de volta a Sherry?
A Sherry Coke?
A Coca-Cola com cereja, não encontrei ainda, hein?
Então não chegou de volta.
Quando eu encontrar, você vai ver só, vou lotar o frigobar desta bodega de Sherry Coke.
Quando é que geladeira pequena passou a ser chamada de frigobar?
Eu não sei, eu lembro que quando eu era criança e, né, frigobar pra mim era uma era uma outra coisa.
Um conceito, era um conceito.
Era uma coisa que não existia, na verdade.
Você já foi num vernissage?
Nunca fui num vernissage.
E num convescote?
Num convescote eu já fui.
Já esteve num convescote.
Quis não estar, mas estava.
Está. É. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem, Paulo.
Vernissage ou convescote?
Se eu soubesse a diferença entre um e outro...
É, só para pessoas mais polidas mesmo.
É, pois é, mas não tem essa sofisticação.
Como é que foi o feriado?
Foi bem, dormi bastante, vi uns filmes.
Vi uns filmes? Vi futebol.
Vi futebol, claro.
Sabia que novamente as semifinais no feriado de Tiradentes, né? E...
É verdade.
Uma coincidência que...
Óbvia.
Muito óbvia. Mas é que pra mim é simbólica, porque eu gosto de viajar no feriado de Tiradentes, porque cai perto do meu aniversário.
Entendi.
Então eu sempre sei que... Semifinal do Paulistão, eu vou estar viajando.
Perdeu,
legal, né?
Perdeu dois grandes jogos.
Perdi. Ou ganhei. Jamais saberemos, né? Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa noite. Eu ia falar boa tarde, olha só. Nós estamos aqui à noite ao vivo, pra você que tá ouvindo. E... Muito bom. Eu achei os jogos do fim de semana aqui no Campeonato Paulista, né? Muito bons. Acho que a gente fica esperando 15 jogos pra isso. Podia começar mais cedo, né? Essa parte... Foram dois jogos muito bons, muito interessantes.
Ano
muito
que vem a expectativa
divertido.
É começar mais cedo, né?
Pois é,
um
né?
Pouquinho.
Aliás, esse é um ponto aqui para nós tratarmos neste programa, que o ano que vem nós teremos menos times.
Mas quase o mesmo
mas
tanto de datas.
A fórmula é praticamente igual e muda. A gente vai ter mais um jogo de mata-mata, né? Então talvez seja mais interessante.
Muda mas... o Modorrento.
É, então, a gente em vez de 15 tem 12 datas de primeira fase, que já é um pouquinho melhor, mas ainda não é o ideal, né? Acho que dá pra melhorar mais.
Pois é. Bruno Bonsante, pra começar, você tem uma história de uma técnica que se torna um feito histórico, ela se torna campeã nacional por um time de futebol masculino.
Isso, da primeira divisão, né? De uma liga profissional. É tipo um... Entre as principais ligas de cada país, do futebol masculino, ela foi a primeira que conseguiu ser campeã como técnica dos homens. Porque uma mulher treinadora é algo ainda muito raro. Você não tem nem no futebol feminino com tanta frequência, né? Tanto que eu até coloquei aqui que das 24 seleções da Copa do Mundo, 17 eram treinadas por um homem. Então você não tem nem no alto nível do futebol feminino espaço para mulheres treinadoras. E essa treinadora, a Shan Yuan Ting, de 27 anos, levou o Western ao título da Premier League de Hong Kong. Foi a campeã nacional. Ela assumiu em dezembro, só perdeu um jogo em 15 que disputou desde então e foi campeã na última rodada, depois de vencer o South China por 2-1, dois gols do brasileiro Giovani. Ela é uma treinadora jovem, está fazendo seu primeiro trabalho como treinadora principal. Ela tem muitas qualificações... na base, né? Ela foi 3 vezes campeã sub-19 com o San Pegasus. Ela tem a licença, a principal licença da Confederação Asiática de Futebol, uma das poucas pessoas de Hong Kong que tem essa licença. Ela estudou bastante, ela se preparou para se tornar treinadora. Ela se apaixonou pelo futebol vendo o Beckham jogar pela Premier League lá no final dos anos 90. Ela assistia aos jogos e começou a se interessar por futebol. Ela, tanto que ela conseguiu fazer o TCC dela, que ela estudou geografia, ela é formada em geografia. Conseguiu fazer o TCC dela sobre futebol, o futebol de Hong Kong, sobre a perspectiva da geografia ali e tal, de tudo que ela gostava de futebol. E provou aí que ela não deve nada pra ninguém, foi campeã de Hong Kong e agora aí tem o sonho de tentar seguir em frente na carreira, provavelmente na Coreia do Sul ou no Japão, que tem duas boas ligas de futebol feminino.
São Pegasus é um baita nome, hein?
É bom pra caramba.
E jogava, né? Muito Beckham, né?
Ele era muito bom mesmo.
Era muito bom, né?
Às vezes ele é subestimado, né? Às vezes ele é subestimado, às vezes ele é superestimado.
Pois é.
Mas aquele... ele é muito subestimado.
Um homem de extremos, né?
Exatamente.
Aquele... Vocês assistiram as aventuras do Beckham na Amazônia?
Não.
Aquele especial. O Beckham fez um documentário na BBC, e vocês sabiam, pirando na Amazônia, sim, né? E isso foi depois reproduzido no Fantástico.
Em pedaços.
Em pedaços no Fantástico, né? Mas a série original é da BBC. E é de uma peculiaridade, assim. Eu acho que vale assistir. Você que curte séries,
sim,
que vai gostar. Não vou lembrar o nome correto agora.
Eu acho,
mas...
que vai ser difícil de encontrar.
Mas é algo como Amazon Beckham. O que você ia dizer?
Não, eu ia falar que tem, se vocês leram o livro dos Galácticos, eu esqueci o nome agora, o livro do Real Madrid Galáctico.
Que é o que tem o Luxemburgo ainda.
Não sei o que.
Anjos Brancos,
uma coisa assim. Fala muito bem do Beck ali, né? Como ele é um cara que se doa, que topa recuar, topa se especializar como volante. Que
foi
cara...
no Real Madrid que ele aprendeu a ser volante, né? Porque
exato,
tinha tanto jogador de frente.
E era um cara que conciliava muito bem as diferentes culturas dentro do vestiário. Era um cara muito importante para equilibrar tanto o ego, sendo ele, na verdade, um popstar. Então, eu acho que a posteridade não vai ser tão justa com ele, porque se ele era um popstar fora dos estádios, fora do tênis, dentro do vestiário ele sempre foi um cara... bacana, e dentro de campo sempre foi um jogador bom pra caramba e comprometido.
E mesmo quando já mais velho foi ser emprestado pra Milan e tal, continuou jogando bem, nunca enganou em campo,
não,
né, o Beckham?
Enganou. E no livro do Ferguson ele também fala, ele também exalta esse lado do Beckham, né? De como ele era um dos jogadores do Manchester United que mais treinavam, que mais se esforçava nos treinamentos, e embora o Ferguson tenha tido alguns problemas com o Beckham, até pela questão de ser popstar, né? Teve
algo que o Ferguson nunca aceitava muito.
Ele nunca aceitava. Tem até a história do ventilador, né? Que ele deu uma bronca absurda no Beckham.
Tem aquela do vestiário da FA Cup, né? Que ele mandou o Beckham cortar o cabelo no vestiário, né?
Exatamente.
O Beckham fica no banco naquele jogo também contra o Real Madrid, dos 3 gols do Ronaldo em Old Trafford. Ele entra no segundo tempo.
Ele já tava brigado com o Ferguson.
Marca um golaço de falta, né?
Mas ele também exalta bastante o profissionalismo do Beckham.
O Beckham era bom jogador. Tem um amigo meu que diz, eu não vou dizer que eu concordo, mas eu acho que é uma boa frase, que ele diz que o Beckham é o Marcelinho com caráter.
Que coisa, hein? Eu sou mais Marcelinho do que Beckham, porque eu sou um carioquista assumido, né? Pra mim é a seleção dos anos 90/2000, futebol brasileiro, é Marcelinho mais 10. Peguei pesado?
Não, mas eu acho que a seleção brasileira deveria jogar no Rio de Janeiro sempre, desde 1950. Nunca deveria jogar fora.
Essa é boa.
Jogar em casa, né? Aliás, a seleção brasileira, pra começar, devia ter uma casa, né? Não aí, Londres. Né?
Exato.
A outra história é de Juan Mata.
Juan Mata, que é o jogador do Manchester United. Ele deu uma entrevista pra uma televisão espanhola muito interessante nesse final de semana, em que ele fala muito... muito contundentemente, né, contra o futebol mercadológico, contra a importância dos negócios no esporte. Ele acha que está um pouco exagerado, que é uma visão da qual eu até compartilho. Chamou a atenção foi um jogador que ganha 180 mil libras por semana e um jogador que já movimentou por volta aí de 70 milhões de euros, liga 180 mil euros por semana e já movimentou 70 milhões de euros em transferências, quando ele foi do Valencia para o Chelsea, do Chelsea para o Manchester United, ele próprio colocar o dedo na ferida, né? Ele admitir que ele ganha um salário obsceno, que o salário dele em relação a 99,9% do mundo não é imensurável, é um negócio absurdo, e que os jogadores de futebol, e ele se inclui nisso, vivem numa bolha, porque não tem uma vida normal, né? Ele até fala, a vida normal é dos meus amigos, que precisam de auxílio do governo, que precisam procurar emprego, que sofrem para pagar as contas, tudo mais. E aí ele fala, quando eu tenho o menor problema, aparece alguém e resolve para mim. isso não é uma vida normal, isso é um dos aspectos em que a minha vida não é normal. E ele fala também que aceitaria de bom grado reduzir o próprio salário se isso significasse que o futebol se tornaria menos mercadológico daí pra frente, né? Que seria, voltaria um pouco mais pra como ele era antigamente, quando não havia tanta gente interessada em tirar uma casquinha do dinheiro do futebol.
180 mil libras por semana.
720 mil reais por semana.
É um bom salário, é um salário, eu diria, em condições normais, né? É, o Leandro e a mim tá mexendo na carteira aqui.
Não, porque 180 mil euros por semana, eu sei que eu não é o que eu posso te dar, mas aqui, ó, eu tava te devendo.
Beleza.
Tá, três notinhas.
Lobo, vamos de Trivela FC.
Bom, aí é novidade de hoje que a gente lançou na Trivela, então é, a gente já tava trabalhando nisso faz tempão, mas basicamente aqui para nossos ouvintes que ainda não viram lá no site. É o nosso programa de relacionamento. Então, é, a gente criou 4 planos com vocês, para vocês poderem contribuir com a gente e a gente dá vantagens. Então, do primeiro plano é R$30 por ano. Então, você paga uma vez R$30 no ano e aí a gente tem desconto junto com a Foot Fanatics. Vai ter umas outras empresas que ainda estão negociando, mas quem já entrou no barco com a gente, já assinou, é a Foot Fanatics. É, a gente vai ter mais outros 2 planos, que a gente chamou os planos por camisas. Então é camisa 1, que é de R$30, camisa 5, que é R$80. E aí, nesse plano, a pessoa vai poder participar com a gente de eventos. Então o primeiro evento, que vai ser dia 28 de maio, vai ser a final da Champions. A gente vai levar os sócios para um bar, e aí vamos ter lá cerveja e tal, para a galera assistir a final. E, enfim, tem alguns outros eventos que vocês podem olhar lá no trivelafc.com.br. E ao camisa 8, a gente vai participar de um grupo de Facebook para as pessoas nos ajudarem e nos darem sugestões, fazerem críticas, enfim, a gente discutir futebol também. É um grupo fechado para os sócios. E no camisa 10, que é o nosso plano maior, a pessoa vai ganhar uma camisa. A gente mandou fazer uma camisa personalizada, vai poder pôr seu nome, número, do Trivela FC. Então, assim, é basicamente uma forma que a gente encontrou de também de aumentar nossas receitas, porque a gente sabe que publicidade é muito tá muito complicado aí de a gente conseguir fazer tudo que a gente quer fazer de matérias, de ter tempo de fazer tudo. Então a gente tá usando esse recurso do clube, e o clube, a ideia é trazer vantagens para as pessoas que querem participar com a gente. Então, desde vantagens de o cara poder comprar com desconto até ganhar uma camisa, que é uma camisa bem legal. A gente teve muitas discussões para chegar nessa camisa, no modelo que a gente imaginou que era melhor. E aí tá lá, então, trivelafc.com.br, tá lá também no nosso site, você vai encontrar. Vai ter lá os nossos planos para participar, enfim, para tornar. A gente falou, né? A gente é o Juventus, é a Chapecoense, é tentando jogar a Série A com um orçamento que é 1/10 dos concorrentes. Então, a gente está tentando levar até a final aí da Sul-Americana e tentar ganhar.
E comparando com o salário do Juan Mata, não. Né? São R$30 para você.
Pois, olha, um salário por semana do Juan Mata dá para manter a Trivela por muitos anos.
Muitos anos. Até a Copa de Marte em 2060.
Para quem não é de São Paulo, hoje é o grande ABC aqui, né? São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema. Perdeu um dos seus grandes jornais, o ABC de Maior, por exemplo, foi mais um jornal que sai das bancas, agora só vai ter a plataforma digital, ou seja, está todo mundo brigando contra, tentando encontrar qual é o modelo
de negócio
que deu uma vida um pouquinho menos ordinária para nós jornalistas. Agora o Lobo esqueceu da camisa 17, que é um SMS do Leandro Einstein. Você recebe um SMS do Leandro Einstein
por R$17. Um SMS por dia com a lambreta do dia. A lambreta
do Einstein. Curiosidade, trivia do Einstein.
Trivia do Einstein. Antes da gente falar de campo e bola, como diria o outro, essa é muito boa, né? Como é que tá no campo e bola, né? O Bonsante traz a discussão sobre o número de demissões dos técnicos, né? David é o mais recente. Na clássica demissão de começo de ano em time grande, né? Não chega a final do estadual, ou chega a final e perde pro maior rival, e o técnico não aguenta até o brasileiro.
É, ou cai antes disso, né? Porque a gente tá, é bom, mas a gente não chegou em maio ainda. A gente tem que fevereiro, março, abril, 3 meses de temporada. E já temos 8 clubes da Série A, dos 20, que já demitiram o treinador. É quase metade disso. É, foi o David a última vítima, né? Mas também já tivemos o Marcelo Oliveira no Palmeiras, o Cristóvão Borges no Atlético Paranaense, que entrou o Paulo Autuori. É, a Ponte Preta conseguiu já demitir 2. É um recorde, façanha, provavelmente, né?
Vinícius,
o Alexandre
Eutrópio.
Galo e o Vinícius Eutrópio, e tá agora com o Eduardo Batista. O Vinícius Eutrópio saiu da Ponte Preta e foi para o Figueirense, que demitiu o Hudson Coutinho. O Eduardo Batista saiu do Fluminense e chegou o Levir Cupi. Ainda tivemos a demissão do Marcelo Martelotti no Santa Cruz, chegou o Milton Mendes, e o Sport demitiu o Falcão, que está sendo treinado interinamente pelo Thiago Gomes. É assim, esse campeonato estadual que deveria, principalmente a primeira fase, né, servir aí de pré-temporada, né, que são ainda mais para clubes de primeira divisão, que tem outras pretensões na temporada, só serve mesmo para demitir treinador. É, acho que o único efeito prático que a gente tem aí é demitir treinador, porque é muito treinador, né? Ainda mais a do David, acho que foi uma demissão, enfim, então, muito estranha, porque o que eles esperavam? O que o Cruzeiro esperava quando trouxe o David? O teu Guardiola? Pegar um ex-jogador do clube, colocar lá e de repente ganhar tudo?
É, teria que analisar caso a caso. Eu li algumas pessoas de Belo Horizonte dizendo que o David não conseguiu mesmo arrumar o time, não conseguiu dar padrão. Então, se o estadual é, digamos, entre aspas, um laboratório, para algumas pessoas faz sentido você demitir o cara ao fim do estadual, se ele não mostrou nada para você no estadual. É, o que me parece é que é muito mais uma demissão de grife, né? Começar, sim, o brasileiro com um cara que nunca ganhou nada, que nunca montou um time legal, sendo que a gente é o Cruzeiro e pode contratar um cara mais famoso, mais pulso firme.
É evidente caso a caso. Por exemplo, o Falcão também recebe quase as mesmas críticas no Sport, que o time não estava indo muito bem dentro de campo, né? Até os resultados são
ruins. Na final do Campeonato Pernambucano.
Na final do Campeonato Pernambucano, mas caiu na semi da Copa do Nordeste, mas não estava jogando bem, né? O Fluminense do Eduardo Batista, de fato, também não estava indo muito bem. O Santa Cruz, por outro lado, assim, tá na final da Copa do Nordeste e tá na final do Campeonato Pernambucano, né? Praticamente perfeito até agora. Então é um pouco difícil mesmo de você avaliar. Mas acho que a questão principal do David é que você pegou um ex-jogador que nunca tinha sido treinador, colocou ele ali e ele teve 3 meses só para mostrar. Assim, quando você chega num novo emprego em 3 meses, você não sabe nem usar o telefone ainda, né?
Pois é. E não sei se é o quão verdadeiro e consistente é o burburinho de que o Abel Braga é um dos principais
também
candidatos a assumir o Cruzeiro. Que aí é brincadeira, né? Se a sua convicção é o David até 20 de abril, depois vira o Abel Braga.
Exatamente, é que não há convicção, eles não sabem o que eles querem, eles vão por nomes, né? Eles vão por nomes, por rótulos, assim, não, vamos fazer uma aposta.
Aí dá vontade.
Aí boia David, aí a aposta dá errado, aí não, agora vamos trazer um medalhão porque não podemos mais apostar.
E pior que assim, dá errado em 3 meses, é assim, ou você avaliou mal, portanto quem tem que ser demitido junto com o David é todo mundo que contratou, ou então você quer dar uma satisfação para a torcida para tirar o seu da reta, que é o caso da maioria dos clubes que demitem técnico. E me parece um pouco o caso desse do Cruzeiro, que eu achei uma demissão covarde por causa disso. Ainda que muita gente, eu ouvi também gente de Belo Horizonte dizendo que dentro do clube havia convicção que ele não conseguia fazer o time jogar mais, que a demissão é porque não se acreditava que ele poderia tirar mais dos jogadores.
Então, eu só acho que 3 meses é muito pouco tempo para chegar a
essa conclusão. Então, eu acho que se essa conclusão, se chegaram a essa conclusão, então a avaliação sobre efetivá-lo como técnico foi errada. É. E esse acho que é o grande ponto.
Porque nesse período você não consegue chegar a uma convicção.
É meio óbvio isso, mas é evidente, né?
Em 3 meses você não consegue chegar da convicção de que ele é o nome certo para treinar o Cruzeiro à conclusão de que ele não vai dar jeito de jeito nenhum, né? É muito pouco jogo. Ele treinou em 15 jogos, o Cruzeiro, 16. Não tem como fazer essa transição.
E se acontece isso uma vez ou outra, beleza. Digamos que você tem lá um técnico que fica 2 anos, um que fica 1 ano, outro que fica 2. Aí surge um cara que fica 3 meses, porque não todo mundo lá dentro tem convicção de que, exatamente, ó, não rolou. Agora, quatro não rolam por ano, né?
Eu posso dar um exemplo desse? Por exemplo, o Corinthians. É assim, o Corinthians teve o Mano Menezes durante muitos anos, aí o Mano Menezes saiu, entrou o Adilson Batista. E o São Batista ficou, o quê? 2, 3 meses? E foi demitido. E aí veio o Tite. E aí o Tite ficou até o final do trabalho dele. Aí veio o Mano Menezes, teve 1 ano de trabalho, mesmo com um time ruim. Conseguiu a vaga na Libertadores, voltou o Tite e tá até hoje. O que foi o Adilson Batista? Foi um erro de percurso. Avaliaram errado ali e realmente demitiram. Mas a história recente do Corinthians, de treinadores do Corinthians, não é a demissão após 3, 4 meses, mesmo com um começo de trabalho claudicante. O Mano Menezes, nesse ano acho que foi 2014, ele conseguiu ser eliminado da primeira fase do Paulista nesse formato.
Essa
que é praticamente impossível ser eliminado. É. Mas ele foi e ficou. Ele não foi demitido no final do estadual, que nem seria o normal fazer. Então o Corinthians a normalidade do Corinthians é dar pelo menos uma temporada de trabalho pro treinador. E o Adilson Batista foi uma exceção. Agora, nos outros treinadores é o contrário, né? Não consigo dizer nem que o trabalho longo é exceção. O trabalho longo é um acaso. Porque vai ganhando e aí vai esticando o trabalho. Mas não faz parte de um planejamento.
E vocês citaram o Mano Menezes. Mano Menezes é um dos que não esperou o Cruzeiro fazer esse tipo de palhaçada.
Foi embora, né?
E aí a gente dá razão, passa o tempo, a gente dá razão pra esses caras, né?
Infelizmente, né? Porque
foi pra China. Foi cuidado dele, o Cruzeiro.
Passa dezembro e janeiro vendo vídeo, pensando em quem contrata pra ser mandado embora em abril também, né?
Porque você imagina, se fosse o... Eu até acredito que se fosse o Mano Menezes, ele até teria um pouquinho mais de apoio, porque ele tem mais histórico e tudo mais. Mas digamos que ele tivesse um início desse, com mais ou menos com os mesmos resultados, no brasileiro. Aí, eu acho que não resiste.
Foda também.
Então, é difícil. E aí, assim, tem alguns casos que, por exemplo, o São Paulo do ano passado, que tava num caos, aí contrata o Doriva. Aí, assim, ou você, naquele momento que contratou o Doriva, na reta final do campeonato, ou você contrata o Doriva pra falar, cara, o que você conseguir é lucro e o ano que vem você remonta o time, ou você não contrata, né? E aí, assim, é pra mostrar que como os dirigentes usam a demissão de técnico como um recurso de tirar a sua responsabilidade da reta, né? E eu acho que é um pouco, se a gente pegar também no Palmeiras, como aconteceu, ou você dá o Marcelo Oliveira e fala, ó, já que eu estou convicto que ele tem que ficar, ganhou a Copa do Brasil e tudo mais. E aí ou você tem a convicção, porque assim, tava claro que não existia essa convicção, porque as críticas ao trabalho dele eram muito grandes.
Desde o ano passado,
se tivesse sido eliminado pelo Fluminense ou pelo Inter, que foram jogos muito difíceis, decididos por muito pouco, ele provavelmente já teria caído.
Sim.
E aí virou o ano, o dirigente... Não demitiu, e aí pra esperar acontecer tudo o que aconteceu. E aí entra um técnico que não montou elenco, e aí vem essa... Tudo isso que a gente tá vendo de... O cara entra, pede jogador, porque...
Enfim, não tem pré-temporada.
Não tem pré-temporada.
O Cuca ainda até vai ter, né? Vai ter 3 semanas
vai ter
aí.
Um tempo
praticamente
aí.
Uma pré-temporada brasileira, né?
Vai ter bastante
ainda
tempo.
Deu essa... Esse acaso.
É difícil, porque... Se você não dá nenhum tempo, né, é muito complicado. Porque quando a gente faz comparação com alguns dos times grandes, assim, da Europa, é um pouco por isso. Porque, por exemplo, um time que é totalmente brasileiro nesse sentido, no pior tipo de brasileiro, que é esse que a gente tá falando, o Chelsea e o Real Madrid. Acho que são os dois dos piores dirigentes que a gente tem no futebol europeu, que fazem exatamente isso, contrata o Rafa Benítez sem nenhuma convicção, só porque ele é espanhol, para demitir no meio da temporada. Então, assim...
Usando o mesmo exemplo do Rafa Benítez, contrata o Rafa Benítez e fica a temporada inteira, o Chelsea, né? Temporada inteira falando, não, ele é só um interino, ele
pois
tá
é.
Só aí ocupando espaço. Próxima temporada a gente vai trazer um outro técnico pro lugar dele e tal, e ele vai lá e ganha a Liga Europa, né? Ele ainda fez isso, mas assim, de fato, os dois, eles demitem muito treinador também, mas aí no futebol europeu... É, sempre que tem uma demissão de treinador, falam, ah, mas falam que isso não, só no Brasil. Não é, mas assim, é inegável que é muito mais no Brasil, de uma maneira sem critério nenhum, e só pra salvar a pele de dirigente. Na Europa, a gente tem demissão de treinador também, o próprio Milan fez isso também. Milan, o Berlusconi tá nesse nível.
Tá
de Florentino
nível.
Pérez e Roma Abramovic.
Tá nesse nível.
Ele queimou...
Inclusive na parte fora de campo, né?
Queimou o Inzaghi, o Seedorf e o Mihajlovic dos últimos anos, né? Então ele tá por aí também, mas aí é uma exceção.
Eu quero, um dia a gente vai ter uma conversa sobre esse time do Milan, inclusive.
Sobre esse time do Milan?
Pode... Não é ruim, cara.
Não é ruim,
não
mas
é ruim.
Isso eu não
fui. Pelo amor de Deus.
Não é ruim. Mas isso.
Pra ficar atrás da Fiorentina, por exemplo?
É, então. Mas essa. Quantas vezes. O Bonsa. O Bonsa está aqui pra. Não estou mentindo. Eu tô com a camisa da Inter, você que não tá vendo na câmera. Mas é. Desde o ano passado, da temporada passada, a gente já conversava que nem Milan e nem Inter, que são dois times que faziam campanha ridícula e continuam fazendo nessa temporada. Nenhum dos dois são times horrorosos a ponto de ficar na posição que ficam, que é meio de tabela.
Ainda mais no campeonato italiano, que é frágil, né?
É, assim...
campeonato italiano que não tem nada demais. Assim,
a Fiorentina e o Napoli, que são times que fazem campanhas melhores do que esses dois, não tem times tecnicamente melhores, um elenco melhor...
Esse ano o Milan ainda investiu, o técnico é melhor. Esse ano o Milan investiu bastante. Não investiu tão bem, mas investiu bastante. Ano passado ele ficou no meio da tabela, né?
Ele foi uma coisa de décimo primeiro lugar.
E não tinha time pra ficar em décimo primeiro lugar.
Não tinha. Foi um trabalho... Não, e assim, pra pegar esse exemplo. A Inter contratou o Mazzarri há 3 temporadas. Ele fez um primeiro ano ruim, ele foi mantido. Fez um segundo ano ruim e aí demitiram. E assim, porque aí viram que assim, olha, o trabalho não tá evoluindo. O Roberto Mancini entrou no meio da temporada passada, no meio não, né, já com a temporada em andamento, ficou até o final, o time não foi bem, essa temporada o time não tá bem de novo, e é muito possível que ele continue, até se fala, já se especula de outro técnico, mas assim, são quase 2 temporadas inteiras, sendo que, você imagina um time que gasta, o que gasta, a Inter, né, pro patamar italiano... Sim. Ficar em 8º lugar, como aconteceu, seria o Corinthians caindo na primeira fase do Paulista. Em nível de investimento, não é muito diferente, porque a Inter gasta muito dinheiro. Perto da Fiorentina, do Napoli, enfim, desse time. Então, acho que é um pouco, quando a gente fala da diferença de demitir ou não um treinador, acho que tem um pouco disso.
Vamos de Paulistão?
Vamos aí.
Jogo pra cardíaco esse domingo aí, hein?
Começar pelo sábado.
Vamos começar no sábado.
Pela ordem cronológica.
Sábado foi também, né?
Também foi.
Foi um grande jogo. Toda hora, se podia sair um gol, né? Os dois nos pênaltis. O Aldax tava com o pé muito afiado, né? Meteu 2 bombas de fora da área, muito bem colocadas ali.
Sem chance pro goleiro, né?
Porque sem chance.
Também é meio clichê achar que todo gol por fora da área é o goleiro não chegou, mano.
Não, pelo amor de Deus. 2 golaços.
Não é assim também, né? O jogo foi mais ou menos o que a gente esperava, né? O Corinthians tentou ali pressionar o Aldax, o Aldax conseguiu sair muito bem, né, disso. Teve, no começo do jogo ali, teve um grande susto já no... E foi uma bola que o goleiro Sidão ali tentou sair driblando e foi desarmado, depois o chute acabou bloqueado pela defesa, mas foi um jogo de muita chance de gols para os dois lados, acho que foi um dos melhores jogos... Acho que foi o melhor jogo do Campeonato Paulista esse ano e talvez um dos melhores do futebol brasileiro, porque acho que encaixou muito bem, né, as duas propostas de jogo, né, o Aldax querendo ficar com a bola e o Corinthians ele tem uma marcação muito intensa e ele sai muito rápido quando ele recupera a bola, então acho que casou bem essas duas características e a gente conseguiu ver um bom jogo.
E os times, por mais que esse jeito de jogar do Aldax vai sendo cada semana mais visto, mais comentado, o Corinthians manteve a opção de marcar pressão, né? Porque Sim. A curiosidade é que acontece um dia que o Aldax, isso aconteceu muito pouco nesse ano, ele tem que jogar, né? O time esperar. Também acho que o Santos não vai fazer isso, não vai ao Osasco esperar o Aldax, mas quando se fala muito de como seria o Fernando Diniz num time grande, que enfim, é uma questão hipotética, tem várias... Pensando só no lado tático da coisa, taticamente, o time grande não precisa também ficar trabalhando tanto aquela bola lá atrás, porque ele realmente geralmente enfrenta um time mais recuado, né? Então,
sim, é difícil essa pressão em cima dos zagueiros ali.
Acontece porque ele é o Aldax.
Exatamente. É. Eu duvido que, por exemplo, se ele vai para Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense recebe o Santa Cruz na Arena Baixada. O Santa Cruz vai ter postura de marcar lá na frente, de marcar alto, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, não sei o quê. Então, acho que tem um pouco disso, sim.
Mas acho que é legal que os dois times se mantiveram bem fiéis. Acho que por isso que o jogo foi bom, né? Corinthians não ficou esperando o Aldax tocar a bola. E o Aldax jogou com muita personalidade. Né? O primeiro jogo decisivo de mata-mata numa casa, né? Num tamanho do estádio do Corinthians, assim.
E eu acho que uma das coisas que me parece, ou pelo menos... talvez ele já trabalhasse isso mais, mas a gente viu numa situação mais limite... É um pouco isso que você falou. Me deu a impressão que eles estavam esperando que o Corinthians fosse fazer o que fez. Que era marcar alto. Pô, eles vão querer fazer isso porque a chance de... Como nos anos anteriores aconteceu. São Paulo fez isso em 2014 e goleou o Aldax porque pegou 3 erros de saída de bola. Eu até ouvi uma entrevista bem interessante do Fernando Diniz. Se eu não me engano, foi no Globoesporte.com, mas eu não tenho certeza. Dizendo que aquele jogo, pra ele, foi muito marcante, porque pra ele ficou claro que funcionava. O que
Eu vi ele falando isso no Globo Esporte e na TV, então provavelmente.
Foi no site do Globoesporte.com, porque ele falou: o São Paulo fez 4-0, mas eles tiveram, no primeiro tempo, umas 3 chances de gol, a gente teve 7. Eles tiveram menos posse de bola e a gente a gente criou mais do que eles e a gente. Os gols deles. Dos 4, acho que 3 foram de erros de toque de bola da Aldax. O que deu mais convicção a ele que ele estava certo. O que eu acho interessante, porque a gente... É muito difícil, eu digo a gente, assim, eu falo por mim mesmo. Assim, eu sempre faço o exercício de tentar separar o resultado da atuação, né? Porque sempre está muito vinculado, né? E às vezes está vinculado de um jeito cruel, né? Porque um jogo que vai para os pênaltis, como esse Corinthians e Aldax... A diferença entre o eliminado e o que eliminou é muito pequena, né? Assim, poderia ter uma bola que chutada na trave e muda tudo. Então, eu acho que é interessante ele ter visto isso e com essa convicção nessa situação. O que eu acho que diferencia de um time grande, eu acho que é isso. Se acontece isso, exatamente essa situação... Num começo de trabalho num time grande, ele toma 4-0 fora de casa. Mesmo que seja um time do mesmo calibre, digamos, se é o Santa Cruz, se ele dirige o Santa Cruz, enfrenta o Sport, mesmo jogando com o Sport, eu nem preciso ser o Sport, que é um rival, né? Mas digamos.
Considerando Santa Cruz, que o Sport não é rival, né?
Pegando Santa Cruz. Santa Cruz e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, ele toma 4-0 porque foram 3 erros de saída, mesmo que ele tenha visto que o time foi melhor. É uma situação diferente. Acho que é mais difícil de se administrar isso.
Eu acho que a questão é que a gente também tende a olhar com estranhamento porque é uma proposta diferente.
Sim.
Porque o Palmeiras todo ano leva um 5, 6 aí também, que não era pra levar. E assim, é o Gilson Kleina, sei lá, é um Gareca. Acho que assim, o que eu acho que joga um pouco em defesa do Fernando Diniz nessa discussão é que os técnicos... medíocres e os bons, eles também acontecem isso em outras escalas. Ele falou nessa mesma entrevista, ele falou, me perguntam muito, né, se não vai demorar pro time jogar assim. Mas quando chega um técnico novo em outro time, também demora pra, às vezes, ele quer 3 zagueiros, ele quer mudar a marcação do escanteio. Então, eu acho que tem essa discussão sim, pô... Se o goleiro sai driblando e perde a bola e toma um gol e ele tá num time grande, vão aceitar? Mas os times grandes aceitam o que fazem todos esses técnicos médios também,
eu
né?
Acho também um pouco
acho que a questão é que os times grandes não sabem o que querem da vida mesmo. Então,
tem erros que aceitam e erros que não aceitam, né? Esse
é o problema.
Os bons
são queimados,
né?
Os ruins são queimados, os inteligentes são queimados, os medíocres são queimados.
E eu acho que ele mudou também, assim. Isso até é um pouco injusto.
Acho que é um pouco radical, né? Acho que ele não é tão radical assim quanto às vezes tentam pintar, né? De que ele proíbe o goleiro de dar um chutão. Eu acho que
mas ele banca drible do goleiro na pequena área.
Isso parou um pouco de acontecer.
Mas é uma por jogo que é na pequena área, 0-0.
Ele pode bancar, mas a questão é assim, não é que ele obriga o goleiro a driblar dentro da pequena área. Se o goleiro dele dribla, ele entende como parte da filosofia de jogo que ele tenta implementar. Mas eu
não, mas por exemplo, no jogo contra o Corinthians não teve.
Que ele preferia que o Sidão... Não, teve...
Teve do começo do jogo, né?
Então, no começo do jogo, mas nem foi um drible. Ele errou um chute que vários goleiros... Vou dar um exemplo.
Não, que eu só achava assim, diferente do que o Bonsa falou, eu acho que esse tipo de...
Eu acho que ele preferia que o Sidão tivesse chutado aquela bola.
Não, isso com certeza, mas ainda assim, a tentativa do passe pro goleiro é protagonista do jogo dele, sim.
Sim,
é claro que um goleiro na pequena área, você fica com medo, você fala, tira, mas... Exato. A forçação dos passes de risco.
Por outro lado, num time grande também, acho que tem mais recursos em mãos, né? Acho que você também consegue, às vezes, esticar um pouco mais a bola, porque pensa assim, é mais fácil você achar um jogador que acerta todos os passes de 5 metros ou um que consegue variar passe de 5, 15, 20, 25.
Pois é.
E saber a hora de usar cada um deles.
Não,
é mais fácil. Primeiro, acho que até também isso tem um pouco a ver com ele ter tanta insistência que saia jogando. Porque para manter a posse de bola com um time sem muitos recursos, é mais fácil tocar curto do que tocar longo. E tem outra coisa, num time grande, o goleiro, se ele for treinador do Palmeiras, pegando o prazo, pode até mudar um pouco a forma de sair jogando, mas na hora que ele estiver apertado, ele vai dar um chutão para frente e... O Fernando Diniz que vem a reclamar com o Fernando Prass, porque
não, e assim,
ele tem uma moral dentro do Palmeiras pra fazer isso. E outros goleiros têm dentro de outros clubes também. Então acho que isso daria um equilíbrio também, né, pro trabalho dele.
É que, tem uma estatística desse jogo, o número de chutões. É o chute pra frente da defesa, né, pra ser mais específico. O Aldax deu, no jogo contra o Corinthians, mais chutões pra frente do que quase todo o campeonato até ali. Porque era uma situação muito específica, assim. Então teve momentos que o Aldax foi pressionado e não tinha mais opção... que o jogador se livrou da bola. Aconteceu, assim, então... E ele falou depois do jogo, eu não proíbo o chutão, eu não proíbo que o cara jogue a bola pra frente numa situação que ele tá apertado. A questão é que essa não pode ser a opção. Sim, a opção prioritária dele. É. Se ele tiver uma opção de passe, ele tem que fazer esse passe.
E esse, o mais surpreendente é essa busca por opção de passe,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porque quando o goleiro pega a bola na pequena área, os dois zagueiros estão pedindo a bola. Não tão igual muito zagueiro que toca pro goleiro, né? E fica esperando o chutão.
Não, e às vezes os laterais, né? E tem até uma característica forte do Corinthians, que no jogo contra o Palmeiras ficou muito claro que era uma arma e que o Cuca tinha percebido e muita gente falou e que o Aldax percebeu. Outros times perceberam também.
O Fagner como válvula de
escape. O Fagner, que assim, na hora da saída de bola, muitas vezes os laterais, eles avançam, né? Porque o goleiro vai dar um chutão pra frente, o atacante, o lateral tá mais perto do meio. O Fagner, no Corinthians, ele vem buscar, porque a saída sai muito com ele, porque ele é um cara que tem uma... O time tá programado para sair bem com ele, é um jogador que tem... Até porque o lado dele, do meio campo, em geral, é um lado que tem o Elias e que ajuda muito na saída de bola dele.
Não, e tem outra coisa, no lado dele, pelo menos no ano passado, era o Renato Augusto.
É, que o Renato Augusto vinha bem atrás.
Era o Jadson,
né?
Era o Jadson.
É do Jadson,
E o Jadson, ele não era um meia que jogava pela direita, o Corinthians jogava com uma linha de quatro, mas o Jadson não jogava como extremo, ele entrava. Então, quando ele entra, ele abre o corredor pro Wagner também. Então, é ali porque tem o espaço. Então, tem ali toda uma movimentação treinada pelo Tite para justamente abrir o corredor pro Wagner levar a bola até o ataque, né? Agora é outro time, mas o Wagner continua sendo importante nisso.
E que é a questão que se fala muito de Barcelona, que eu nem gosto de usar o exemplo do Barcelona, porque é um caso muito atípico para se usar.
Porque pode comprar quem quiser também, né?
É porque, assim, tem dinheiro quase infinito e você tem muito tempo... No caso do Guardiola, era um cara que veio das canteiras e jogou no Barcelona e treinou o time de base. O Luis Enrique, por mais que tenha rodado, ficou anos... Toda a preparação dele de técnico foi no time B do Barcelona. Então, acho que não é um caso que a gente consegue comparar com time nenhum do Brasil. Não existe isso.
E assim, então, o próprio Barcelona, assim, o do Guardiola era posse de bola inexorável.
O do Henrique já não é, porque já é outra pessoa.
O próprio Bayern do Guardiola já também não é a mesma coisa. Então, assim, a ideia não é assim você ter 80% de posse de bola. A ideia do Cruyff é ter a bola.
Ter a bola.
Tem a prioridade em ter a bola. Eu vou dominar a posse. a filosofia contrária que a gente tem hoje em dia, que é a do Mourinho, que é de até do Dortmund, do Thomas Tuchel e do Klopp, é ocupar os espaços. Aí é outro tipo de prioridade. Eu vou controlar os espaços em vez de controlar a bola. Esse é o embate que a gente tem no futebol mundial hoje em dia. Então, assim, não é uma questão de ficar tocando de lá pra cá. Isso era a seleção espanhola.
É,
a seleção espanhola que era o
de
top,
2010, principalmente,
que,
né? Que era um jogo horror.
Insuportável.
Era um time defensivo que ficava com a bola.
Era um time defensivo.
Ficava com
tanto
a bola.
Tanto é que foi a melhor defesa e o ataque não fazia muitos gols.
Horroroso. Pior campeão da história das Copas.
É a pergunta que sempre se faz. Um time que tem a posse de bola, mas não é objetivo, não é não ofensivo consegue com a bola... Tá atacando ou tá defendendo?
Tá defendendo, né? O Guardiola já falou isso.
É o handball de grama que a Espanha fez na África do Sul. Fica tocando, tocando. Aí quase cai pro Paraguai, vai quase caindo em várias situações.
Tanto que o time teve que se aprimorar daquele time que ganhou em 2010, porque já sofreu mais, né? Em 2012, na Eurocopa, já sofreu mais e teve que... apostar num outro estilo.
Dá pra jogar mais, né? Não precisa ficar naquele toca-toca também. Pô, você é uma das melhores seleções do mundo. Dá pra você ser um pouco mais agudo, né?
A melhor versão da Espanha foi de 2008, né? Eu acho.
Que foi a primeira, né?
Foi a primeira. Aí ela foi decaindo pouco a pouco. Até porque também os atacantes da Espanha foram decaindo com o tempo, né? O Torres em 2008 tava voando. Em 2010, menos. O Vidia já tava mais pro final da carreira. Então a Espanha foi perdendo isso um pouco também. Mas enfim, esse é o grande... A ideia é ter a bola. Eu imagino que provavelmente a ideia do Fernando Diniz seja a mesma do Barcelona. Não na forma de executar, mas como filosofia base, assim. Ter a bola. Vamos ter a bola, a gente parte daí. De uma maneira mais... um pouco óbvia até, mas vamos ter a bola. E aí, com os recursos que ele tenta executar isso, né? E tá dando certo.
E a gente tá acostumado também com uma mesmice tão generalizada que parece que é fetiche, mas não acho que é fetichista também o jeito do Aldax jogar. Não é que tem uma tara por ver o time tocando bola lá atrás e o grande pressionando.
Eu acho que é um time...
Você tem um time do interior que não entra pra ser campeão. Você fala, pô, vou tentar jogar um pouquinho melhor do que o normal de ir lá no Allianz Parque, na Vila Belmiro, no Morumbi, e só ficar se defendendo. Vou tentar fazer alguma coisa, né?
Exatamente.
Eu acho que é só propositivo, natural que a gente esteja nessa fase de ver tudo com um certo fetiche, né?
Foram dois esse ano no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista, né? A Ferroviária também... É uma coisa que, sim, você vai lembrar. A Ferroviária de 2006 é aquele time que tinha que o volante era o 10, que vinha buscar, que distribuía a bola, carimbava com os laterais, fazia o time jogar. Tudo bem, na verdade é o Atlético Paranaense, quase todos. Mas mesmo assim, a Ferroviária é um time pequeno que não veio para a capital de São Paulo ou para a Baixada Santista pegar o Santos na Vila Belmiro com uma proposta de futebol pobre dos 10 atrás da linha de bola. Ficou alguma coisa, deixou um recado no campeonato.
Deixou
isso,
também.
Portanto... Acho que foram só esses dois.
Acho que teve momentos, pelo menos, do São Bento, fazendo um futebol bem interessante também. Assim, acho que contra os times grandes, e por exemplo, contra o Santos especificamente, não jogou tão bem. Acabou na eliminação na Vila Belmiro, mas acho que faz parte também. Mas acho que teve bons momentos durante o campeonato de enfrentar times grandes ou times... bons times, como a Ponte Preta, por exemplo, tal, e fazer ali um jogo interessante. Então,
posso fazer uma pergunta rápida?
De resposta rápida, ligeira.
Vocês acham que ao longo da Série A do Campeonato Brasileiro de 2006, Fernando Diniz será
16.
contratado? 2016, né?
Acho que
2016.
Sim.
Será contratado por algum time da Série A?
Acho que em algum momento será.
Eu acho que pode nas próximas semanas até pintar.
Acho que será, sim.
Será, porque também... Tem uma coisa agora. Agora o Aldax está na Série D, né?
Talvez o Cruzeiro.
O Aldax está na D, mas não fica, não fica.
Então,
arruma uma bezinha, como diria o outro.
É, porque antes ele fez alguns trabalhos. Mas
o Paraná mesmo ano passado, né? Mas ele acabou de
amar. Ele estava sem segundo semestre, né? Paraná, te abraço. Ele estava sem segundo semestre. Dessa vez ele tem segundo semestre no Aldax, mas acho que uma hora vai pintar alguma coisa. E também o último comentário, assim, que calma dos caras só bater pênalti, hein? Uma frieza, estava no controle total.
Isso é inegável, o time é alto astral, o time tá de boa em campo. Isso É raro de se
ver. Acho que tem, e é muito importante que seja para um estilo de jogo como esse, né? É,
confiança.
O Jeromel falou há pouco tempo atrás, acho que foi no Resenha lá, ESPN, ele falou que uma das coisas que chamou a atenção dele, jogando no Grêmio, é que quando o zagueiro pega a bola e demora com a bola nos pés, a torcida fica... Porque todo mundo tá esperando que o zagueiro vai dar um chutão. E aí ele ficou um pouco surpreso que, assim, eles esperam que você faça isso sempre. E não tem problema se fizer. E deu um chutão pra lateral. Tudo bem.
Tá certo.
E ele ficou surpreso. E ele jogava num time que era o Colônia, que é um time muito pequenininho. É um time que briga pra não cair todo ano e às vezes cai.
Vocês já ofenderam a Fiorentina hoje e agora o Colônia. Tá,
Colônia é um time pequeno. É um time de tradição, mas é um time pequeno.
Pois é. Não, por exemplo, quando o Yamin é meu zagueiro, eu não espero nada mais do que um passe preciso, assim, no pé.
A verdade também é que a gente gosta muito de futebol, mas não entende muito, né? Porque, assim, o zagueiro pega e dá um bicão, todo mundo comemora. Aí quando vai ver o jogo, fala, pô, mas esse zagueiro só dá bicão. Então não sabe direito o que é também. É difícil, é difícil. Os times adoram, né, o cara que dá raça, né? E às vezes...
Aquele carrinho que não vai alcançar a bola.
Aquelas raladas, assim, de perna depois da placa ali no Pacaembu. Mas é engraçado isso, né? Como... É um pouco do que a gente tá falando do Sidão, né? Recua a bola pro goleiro, a hora que ele dá aquele estourão, só da bola ir reta já é um alívio, né?
É um alívio.
Não deu um lateral, né?
E acontece coisa parecida também com, por exemplo, com... Já que não falamos da outra semifinal, com o Santos. Um moleque de 19 anos na pontinha direita do Santos, ele pode errar 500 lances. A torcida não vai se coçar, sabe? Tá lá. Vai até acertar, até dar certo. E é uma coisa que, de repente, no Grêmio, não vai conseguir. Né? No Palmeiras, muito menos. Enfim.
Outras expectativas, né?
Outras expectativas.
O rival do Aldax é o Santos, que passou pelo Palmeiras nesse jogo de extrema rivalidade nos últimos tempos. 3 decisões por pênaltis nesses 2 anos. E, para surpresa geral, uma final entre um time de Osasco e um de Santos será em Osasco e Santos, né? Porque a gente agora tem essa. Segunda-feira tem a reunião, né? Toda segunda. Parece que a federação confirmou Aldax e Santos em Osasco e em Santos.
No Rochdale.
No Rochdale. E aí, que tal esse Santos para vocês? E de certa forma, a final, né?
O jogo foi ruim ontem, né? Foi bem ruim. Acho que a gente pega um pouco a medida de como os dois times não jogaram muito bem, porque o Palmeiras jogou tão mal que o Santos, mesmo sem jogar bem, parecia que estava jogando bem, mas ele não estava muito bem, não. O Palmeiras, ele deu muito espaço para o Santos, ele praticamente não jogou durante quase aí 60 minutos, e mesmo assim o Santos não criou tanto quanto deveria, considerando que estava em casa, que estava com o domínio do jogo e que tem um time de características ofensivas. Os gols do Santos saíram muito facilmente, né? No primeiro, o Egídio deu um corte seco, o Vitor Hugo escorregou e o Gabriel tocou no canto. No segundo, mais um corte seco, né? No drible do Zeca e um passe rolado para trás. Então foi muito fácil. Só que aí o Santos caiu um pouco num pecado que esse Santos às vezes cai, né? Que é achar que o jogo já tá na mão e aí começou a diminuir um pouco de intensidade, começou a tocar um pouco mais pro lado e o Palmeiras encontrou 2 gols. Convenhamos, né, em 2 minutos, uma bola, o Rafael Marques dividiu dentro da área e sobrou para ele, um cruzamento do Cleiton Xavier na cabeça do Rafael Marques, e fomos pros pênaltis. Mas acho que o Santos, ele mereceu passar, porque o Palmeiras não jogou bem, não jogou. O Palmeiras jogou muito parecido com o que jogava contra o Marcelo Oliveira, assim, um pouco mais organizado, mas ainda assim um time que não se encontrava no ataque, uma defesa meio desesperada. Acho que ainda tem um bom trabalho pro Cuca fazer pela frente. E conseguiu encontrar 2 gols da maneira como também fazia com o Marcelo Oliveira, né? Que é meio que no coração ali, no bom ou boi. E a diferença em relação a outros momentos é que nos pênaltis dessa vez não deu certo, né? O Prazo até pegou um, mas o Barrios desperdiçou essa vantagem.
Rafael Marques fez a trinca, pedir a música já, né? Marques... Errou nas 3.
Como que esses caras não acreditam? O Cuca não acredita em mística? Como assim? Ele coloca o cara que foi o melhor, o salvador do Palmeiras pra bater o pênalti? Todo mundo sabia que ele ia errar, né? E depois o Prazo bateu, nossa, um pênalti horroroso, né?
Pra não dar o gostinho, né? Tem a impressão que ele bateu pra não dar o gostinho pro Ricardo Oliveira fechar a série.
Pode ser.
Mas, assim, né? O Palmeiras na semifinal do ano passado, também com 2-2, também fora de casa, conseguiu a vitória nos pênaltis, foi contra o Corinthians. E pela terceira vez é eliminado pelo Santos no Campeonato Paulista, foi 2006, foi 2014 e foi 2013. As três vezes na Vila Belmiro, as três vezes nos pênaltis.
Teve outra? Teve acho que 2010...
É,
o time do Neymar.
É, esse jogo é
foi,
no.
Foi no Paulistão também.
Mas é Parque Antártico, é o da briga do Diego Souza com o Domingos.
Isso. Também. Ah, mas foi dos dois, né? Foi primeiro na Vila, depois no Parque Antártico.
É. O fato é que nesse formato de jogo único na fase final, o Palmeiras foi pros pênaltis 4 vezes, mas é a terceira vez seguida que perde pro Santos. Mas em todas as vezes que enfrentou um rival dos 4 grandes. Na fase final do Paulista, decidiu fora.
Sim.
Então, talvez a lição de casa do Palmeiras seja...
Se prestar um pouco mais de atenção na primeira fase.
Na primeira fase, né? Um pouquinho mais de desempenho na primeira fase, porque tá valendo muito. São a grande maioria dos times que tem o fator casa na fase final do Paulista conseguem exercê-lo. Não foi o caso do Corinthians, mas foi o caso do Santos. E... Caramba, assim, não sei se vocês assistiram o jogo da primeira fase entre Santos e Audax. Mas foi um jogo que teve virada.
Foi bem interessante também, coisa, né?
Acho que vai ser uma grande
final.
Pode
ser uma final bem
legal. Se os dois times se propuserem a jogar da mesma forma e não há nenhuma razão para achar que não o farão, acho que tem tudo para ser dois domingos bem legais para quem gosta de ver futebol, mesmo que você não esteja envolvido emocionalmente no jogo, por seu... Pra quem não torce pra nenhum dos dois, ou pra quem não torce pro Santos, né? Porque o Audax, acho que pouca gente torce de verdade pro Audax. Então, vai ser interessante. Porque tem um momento do segundo tempo, que até eu acho que o Dorival Júnior foi criticado, e aí eu acho que foi um pouco... É um pouco uma crítica covarde que se fez depois do jogo, falando disso, de ele tirou em um determinado momento... Na verdade, teve que sair... Eu não lembro quem que teve que sair, mas ele pôs o Citadini em campo. E o Citadini é um meia, que ele jogou já de volante, mas ele não é um volante, pegador. Acho que foi o Thiago Maia, saiu machucado, e ele colocou o Citadini. E aí, assim, durante a transmissão, na Globo, pelo menos, se elogiou isso. E depois, eu vi gente colocando, ele errou na alteração. Devia ter colocado o Alisson, que ele pôs depois, no lugar do Gabriel... que saiu cansado, segundo o próprio Gabriel, ele estava muito cansado e por isso que ele saiu. E aí ele pôs o Alisson depois. Então, teve gente falando que ele deixou muito aberto o jogo e aí não controlou o suficiente. E eu acho que é um pouco demais, assim, porque foram duas bolas que deu tudo certo pro Palmeiras, né?
Podia, pois é, acaba 2-0 e pegou nada.
Era um desses dois lances não ter dado certo e era a chance,
pronto, acabou, né?
era grande a chance disso acontecer e não teria tido. Então acho que é uma crítica injusta, assim. O técnico que tentou tirar o Thiago Maia, que é um bom volante técnico, colocar o Citadini, que é um jogador técnico e tal, não teve uma pressão do Palmeiras por causa disso, assim. Então... Acho que foi uma análise um pouco injusta de dizer que foi por isso.
Não teve uma pressão do Palmeiras. O Palmeiras encontrou um gol e aí fez pressão por 30 segundos até fazer o outro. Nem dá pra você fazer essa análise de que, tipo, o que aconteceu foi que o Santos, ele o jogo tava na mão do Santos. Não culpe o Santos por ter feito o que ele fez, que foi tirar um pouco o pé. O jogo tava na mão do Santos, o Palmeiras parecia morto, não tinha criado quase nada o jogo inteiro, e o Santos começou a administrar. E aí o Palmeiras... essas coisas, o futebol conseguiu achar os dois gols, né? Acho que essa crítica também é um pouco injusta ao Dorival Júnior.
Leandro Amin.
É o tchau, né?
É o momento do tchau.
Fica um destaque aí pro domingo dourado, fim de semana dourado no futebol argentino. Todos os clássicos ao redor do país.
Um gol.
8 clássicos, um gol. 7-0.
Que homenagem.
Grande abraço.
Que homenagem, né?
A minha homenagem vai pro jogador do Marreco Futsal, chamado 8,5.
Sensacional.
Que usa a camisa.
Agora tá mal o Marreco, hein?
Ele tem pro ouvinte ter uma noção, ele tem a cara de um guitarrista do Megadeth. Ele tem o cabelo pintado de verde, que é a cor do Marreco Futsal. E toda bola que ele perde, o cara dá um esporro.
E a bandeira da Itália lá em cima.
Ele é espetacular.
Ele é um loucaço.
Ele é muito doido.
Viva o futsal.
E ele é meio ruim.
Ele, você vai saber, piada interna, né, Bonsinho? Ele é o Frodo do campeonato profissional. Da...
Bonsante, 10 segundos, o Leicester vai ser campeão no final de semana?
Ele vai, o Leicester é muito simbólico, porque o Leicester pode ser campeão em Old Trafford contra o Manchester United, é só vencer. O Tottenham empatou hoje com,
só, né?
com o West Brom. E é bom, não tá tão difícil quanto já foi, né? E tá com 7 pontos de vantagem, faltando 3 rodadas. Então,
a baba esse campeonato também.
Precisa, vai ser 7
pontos de vantagem.
3 rodadas antes. Então assim, o Leicester pega o Manchester United em Old Trafford, que é o maior campeão da Premier League, né? Por isso que eu acho que é um pouco simbólico. Se ganhar, já era. Se perder ou empatar, o Tottenham joga na segunda-feira contra
que é uma
o Chelsea
em
Stamford,
né?
Bridge. E aí o Leicester
campeão
seria
no hotel.
Um grandíssimo anticlímax. O Leicester
eu adoro, eu como um defensor
hoje
do mata-mata,
isso, né?
Eu adoro quando o time é campeão. É, hoje aconteceu o campeão hoje, no Gatorade, né? O vídeo da Juventus estava meio naquela zona pós-treino, ali não era um negócio meio assim? É, e para você, Lobo, em 10 segundos esse título da Juventus, o que, que fica da campanha?
Ah, fica da campanha que é uma recuperação absurda, né? O time saiu de um início tão ruim que chegou a se falar que o time não... poderia ficar fora da Champions League. E dos últimos 75 pontos,
conquistou bons,
75, ganhou 73.
São 24 vitórias em 20,
então,
nas últimas 25 rodadas.
Acho que é uma grande lição de novo, né? O Yamin vai lembrar, a gente tá falando isso faz uns 55 anos, mais ou menos. Mentira, faz 4 anos que a Juventus ganha os títulos e a gente fala que fica a lição para os outros times, né? E não tá ficando. Porque alguns eu acho que até fazem muito, que é o Napoli, eu acho que faz muito pela grana mesmo, porque a diferença de grana é grande, dele para Inter, Milan e Juventus. É, acho que a Roma consegue jogar mais bem do que jogar mal, ainda que não faça uma campanha tão boa. E agora...
acho que a Roma teria a obrigação de fazer um pouco mais.
Tinha
um pouco
que fazer
mais
um pouco
regular,
mais,
né? Ameaçar um pouco mais.
E aí, então, o Juventus... de novo, sendo o time mais forte da Itália, de novo vai para Champions como time a ser batido. E esse negócio de ser campeão no sofá, como a Juventus foi hoje, ou no vestiário do treino, isso é... eu acho injusto culpar a fórmula, porque isso é uma burrice dos dirigentes. É só colocar o jogo...
pode falar.
A porra do jogo. Eu segurei aqui, né? Põe a porra do jogo no mesmo horário dos times que disputam
o
título. É uma burrice tremenda.
O Leicester vai ser volta olímpica por WhatsApp do Leicester segunda-feira. Empata em Old Trafford e o Tottenham não vence. E a volta olímpica é no Zap. É isso. A gente volta semana que vem. Viva Fernando Faro, hein?
Viva Fernando Faro.
Que loucura, né? Que grandioso o entrevistador. Morreu hoje, né? 87 anos.
Sabia, não.
Pesadíssimo. A gente volta na semana que vem, toda segunda noite. Tem podcast Trivela em central3.com.br. Até lá.